portas das galerias para quem quiser assistir aos nossos trabalhos. Eu pedia aos senhores deputados para, quando estão em trânsito, para tentar fazer o menos barulho possível, para o senhor secretário da mesa poder fazer a leitura do expediente com as condições para também não pôr em causa a sua voz. E vamos ter que votar também duas vezes. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro, seja bem-vindo. E restantes membros do Governo. Peço então ao Sr. Peço ao Sr. Secretário da Mesa o favor de ler, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São dois pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.
Pedi a atenção que vamos ter que fazer a votação destes pareceres e, portanto, pedia aos Srs. Deputados e aos Srs. Deputados o favor de ter em atenção que vamos ter que fazer a votação. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São dois pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, no sentido de a assunção do mandato por Rui Alexandre Nunes Fernandes, por efeito da renúncia do deputado Gabriel Sérgio Mitar Ribeiro, eleito pelo Círculo Eleitoral de Leiria, que produz efeitos a partir do dia 22 de setembro de 2025, inclusive. E um outro parecer, relativo à suspensão do mandato requerido pela deputada Mariana Rodrigues Mortágua, eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, com efeitos a partir do dia 22 de setembro de 2025, inclusive, e até ao dia 22 de outubro de 2025, inclusive, que, cumprindo os requisitos legais, será substituída por Andreia Almeida Duarte Batista Galvão, com efeitos a partir do dia 22 de setembro de 2025, inclusive, e até ao dia 22 de outubro de 2025, inclusive.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Iniciativas, então, agora, legislativas, faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para anunciar à Câmara a entrada das seguintes iniciativas. A proposta de lei número 33 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, a proposta de lei número 34 da iniciativa do Governo, o projeto de deliberação número 14 da iniciativa do Partido Socialista, os projetos de lei número 213 e 214 de iniciativa do Partido Socialista, o projeto de lei número 216 de iniciativa do PSD e os projetos de lei número 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 do LIVRE, os projetos de lei número 225, 226 e 227 do PCP, os projetos de lei número 228 e 229 de iniciativa do PAN e os projetos de lei número, o projeto de lei número 230 e 231 de iniciativa do Bloco de Esquerda e os projetos de resolução 299, 300 e 308 de iniciativa do LIVRE, os projetos de resolução número 303 e 307 de iniciativa do PS, o projeto de resolução número 304 de iniciativa do Chega e o projeto de resolução número 305 e 306 da iniciativa do CDS-PP. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sandra. Senhora deputada Sandra Pereira, poderia vir que... Vamos então entrar no ponto 1 da ordem do dia, que é o debate com o Primeiro-Ministro sobre impulso reformista e credibilidade económica e financeira. E dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para a intervenção inicial.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o ímpeto reformista é a essência do nosso projeto para transformar Portugal de modo a resolver os problemas dos portugueses. Este é um governo humanista e reformista. E é seguindo esse desígnio que amanhã no Conselho de Ministros aprovaremos mais um conjunto muito significativo e amplo de medidas na área da habitação. O foco é promover habitação a preços moderados para os portugueses e, em particular, para a classe média. Entre as medidas a aprovar amanhã estarão, para os inquilinos, já em 2026, um aumento para 900 euros e, em 2027, para 1.000 euros de dedução à coleta de IRS dos encargos com as rendas de habitação a preços moderados. Para os senhorios, a redução da taxa de IRS de 25% para 10% nos contratos de arrendamento de habitações a rendas moderadas. Em terceiro lugar, o fim das mais-valias de IRS na venda de habitações se o valor for reinvestido em imóveis para arrendamento a valor moderado. Em quarto lugar, entre outras, repito, a simplificação dos licenciamentos no regime jurídico da urbanização e edificação, encurtando prazos e agilizando processos. Estas medidas reforçam o programa Construir Portugal e complementam o conjunto que aprovámos na semana passada, centradas no financiamento da habitação pública e na disponibilização do património do Estado e que incluem, entre outras, uma linha de financiamento do Banco Europeu de Investimento de 1.340 milhões de euros para a construção e renovação de 12 mil habitações públicas para arrendamento. Um programa de parcerias para o arrendamento com rendas moderadas, que através de parcerias público-privadas vão disponibilizar imóveis públicos hoje devolutos para arrendamento para a classe média. A simplificação de procedimentos, incluindo isenção de fiscalização prévia do Tribunal de Contas dos contratos de financiamento para promoção, reabilitação e aquisição de imóveis e alterações ao programa Primeiro Direito para agilizar o pagamento dos apoios. E a venda de imóveis do Estado que não têm aptidão para habitação a preços moderados para financiar precisamente os respectivos programas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta aposta reformadora na habitação vem na linha das medidas transformadoras que temos vindo a assumir. Destaco, entre outras, e nestes pouco mais de 100 dias de mandato, a redução da carga fiscal sobre o trabalho, o aumento que está em execução do salário mínimo e também do salário médio, o aumento do complemento solidário para idosos e das pensões, a valorização salarial das carreiras do Estado, a regulação com humanismo e capacidade de integração da matéria relativa à imigração, o reforço da segurança com policiamento de proximidade e com a realização de operações especiais de prevenção e fiscalização. Na educação, a reposição da normalidade social na abertura do ano letivo, dando aos alunos, aos pais, aos professores, aos dirigentes das escolas a tranquilidade de que precisam, ao mesmo tempo que estamos a centrar a escola naquilo que é a essência da sua tarefa, formar e ensinar. E para isso contribuem muitas medidas, entre as quais destaco também aquelas que tomamos relativamente ao uso dos telemóveis. A privatização da TAP, para garantir o crescimento da companhia e com isso preservar a sua relevância estratégica para o país, numa política que se conjuga com a decisão de construção do novo aeroporto Luís de Camões. Na saúde, onde prosseguimos o esforço de transformação estrutural face ao estado em que encontramos o Serviço Nacional de Saúde, com alguns importantes progressos que já se obtiveram apesar das dificuldades que não escondemos. Os números de 2025 face a período homólogo de 2024 apontam para a realização de mais 2,7% de consultas, mais 5,4% de cirurgias, mais 5,8% de cirurgias oncológicas e a redução de 16% do tempo médio de espera nas urgências. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na minha recente visita à China e ao Japão, comprovei também e uma vez mais a invejável reputação internacional de Portugal, designadamente quanto à credibilidade económica e financeira do país. Num contexto internacional de insegurança e incerteza, gerado por guerras e conflitos, também comerciais, Portugal é cada vez mais um reconhecido farol de estabilidade e fiabilidade, quer na Europa, quer à escala mundial. Na União Europeia, somos dos países com melhor performance a nível económico e financeiro. Em apenas duas semanas, como é público, registámos duas subidas do rating da República Portuguesa pelas agências internacionais. Estas subidas do rating justificam-se pela nossa política orçamental e também pelo nosso desempenho económico. Num quadro que é, de facto, muito desafiante, nós mantemos hoje os nossos principais objetivos. Em primeiro lugar, termos em 2025 um crescimento económico acima da média da União Europeia, próximo de 2%, e um superávit a rondar os 0,3%. E a continuação de uma trajetória de redução do rácio da dívida pública. Senhoras e senhores deputados, estas metas são atingíveis. Como ainda ontem o INE confirmou, em 2024 a economia cresceu 2,1% e a dívida baixou 3,3 pontos percentuais. E o superávit, é bom recordar, excedeu todas mesmo as previsões que eram feitas, incluindo a do próprio Governo. A exigência, bem o sabemos, é grande, mas não há nenhuma razão para duvidarmos da nossa capacidade, da capacidade da economia portuguesa. No emprego, em julho de 2025, registámos mais de 5,2 milhões de pessoas empregadas, sendo o valor mais elevado desde fevereiro de 1998. A taxa de desemprego diminuiu para 5,8% face a julho de 2024, menos 0,7 pontos percentuais. E mesmo a taxa de desemprego jovem, que continua a ser elevada, preocupante, na qual estamos focados